No Brasil, viu? Que distorceram a culinária
Ah,
italiana.
se você olhar na pizza, então aqui não... só a gente
Ah,
que
mas não
inventou.
critica. Pizza até quando é ruim é boa. Não tem jeito.
Também acho. Agora é o seguinte.
Pizza com milho com catupiry, ketchup na pizza. Aí não dá.
Vambora. Tudo pode, Fernandinho.
O palestra, que... palestra Itália de Minas perdeu hoje para o Corinthians.
Pois é, começo, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o gol do Depay. O Corinthians saiu na frente, 1-0, fez um ótimo primeiro tempo. No segundo tempo, a Raposa martelou, mas não conseguiu empate. A decisão acontece no domingo aqui em São Paulo, 6 da tarde. Mas tem mais!
Para quem não sabia, o Palestra Itália que eu falei, é o Cruzeiro mesmo.
Sim,
era também... Palestra Itália antes. Vai.
Domingo tem.
Tem volta?
Tem. Lá, aqui em São Paulo. E amanhã
eu
tem
quero
Vasco
saber,
e Flu.
É hoje, já passou da meia-noite, é hoje.
Vasco e Flu, e aí, Thaís?
Olha, depois dos pizza? Últimos jogos contra o Fluminense, dá aquele medinho, mas jogo é jogado, como você diz, eu tô confiante sempre.
Sempre, vamos lá, vamos acompanhar então amanhã o jogo de Fluminense e também a equipe do Vasco. Bom, e teve o Flamengo, Mengão se deu
Opa.
Bem na Copa Intercontinental, ganhou de 2-1. Da equipe do Cruz Azul do México, teve até troféu, cara. Acho que será cada edição, cada jogo vai ter um troféu. Ah, pois é, a FIFA também deve estar com uma fábrica de troféu, né? Sai distribuindo troféu em qualquer jogo. E aí nós teremos no sábado o Flamengo enfrentando o Pirâmides do Egito. Se passar, aí pega o PSG na decisão desse Intercontinental. Já pensou faturar mais um? E só para fechar, o Abel renovou, assinou agora para valer o novo técnico do Palmeiras, ou melhor, continua como técnico Sim. do Palmeiras. Você vai ver tudo isso muito mais já no Esporte Total. Obrigado, gente.
Até já.
Valeu.
Uma boa pizza para vocês depois.
Valeu. E a gente segue agora com informação ao vivo, mais uma vez, Natália Pazzi conosco, a atualização sobre essa avaliação do processo de cassação do mandato de Carla Zambelli. Tem informação atualizada chegando ao vivo. Conta aí, Natália.
Decisão de momento, viu, Thaís? A Câmara dos Deputados não atingiu o número de votos necessário para a cassação da deputada federal Carla Zambelli. Eram necessários 257 votos para essa cassação, mas o placar foi de 227 votos a favor da cassação do mandato e 170 contrários, ou seja, não atingiu o número necessário de votos para essa cassação, que mais cedo tinha sido determinada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A gente lembra que a Zambelli está presa na Itália, aguardando justamente uma decisão de extradição aqui para o Brasil. Ela que foi condenada a mais de 10 anos de prisão pelo Supremo.
Obrigado, Natália. Você está acompanhando o que está acontecendo ao vivo nesse momento na Câmara dos Deputados. E a seguir a gente mostra um brasileiro, Wagner Moura, que entrou na lista dos 10 melhores atores do ano do jornal americano The New York Times.
O projeto atravessa gerações e mantém viva a magia do Natal para crianças de todas as idades. Você vai conhecer os Amigos do Noel. Já a gente conta para você.
O Agora Tem Especialistas está do lado dos brasileiros. Saúde e cuidado de verdade, de norte a sul do Brasil. Agora tem novos equipamentos e muito mais exames. Agora tem mais agilidade e mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem mais cuidado.
Agora tem mais saúde.
Agora tem especialistas.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Oral contra o câncer de mama obteve resultados positivos em um novo estudo. O composto reduziu em 30% o risco de recorrência da doença em comparação com a terapia hormonal padrão. Mais de 92% das pacientes tratadas estavam livres do câncer após 3 anos.
Vencedora do Nobel da Paz, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, não conseguiu participar da cerimônia na Noruega. Sua filha foi quem recebeu o prêmio. Maria Corina foi escolhida pelo Comitê do Nobel devido à sua luta pela democracia no país sul-americano. Ela vive escondida na Venezuela e a organização do Nobel disse que ela estava a caminho da Noruega, mas que não chegaria a tempo de participar do evento. Maria Corina chegou ao país nesta quarta-feira. Depois da entrega do prêmio, ela apareceu na sacada do hotel e depois desceu para cumprimentar os apoiadores na rua.
Wagner Moura entrou para a lista de melhores atuações de 2025 do New York Times, graças ao papel em O Agente Secreto. Em entrevista ao jornal americano, o ator disse que tenta levar mais de si mesmo para seus personagens conforme envelhece. Wagner Moura fez história ao ganhar a estatueta de melhor ator no Festival de Cannes. Ele concorre ainda ao Critics' Choice Awards e ao Globo de Ouro. Ambas as premiações são consideradas termômetros para o Oscar.
Em Campinas, um projeto que atravessa gerações mantém viva a magia do Natal para crianças e idosos. São os Amigos do Noel, que há mais de 20 anos fortalecem uma rede de solidariedade.
No meio de tantos pacotes coloridos está o sonho de muitas crianças de receber um presente neste Natal. Imagina só, além de ganhar um presente, poder trocar uma ideia com o Papai Noel. Esses pequenos tiveram essa oportunidade. O Papai Noel visitou a creche onde eles estudam e transformou a manhã destas crianças, com direito à cantoria e tudo. Os abraços tomaram conta do bom velhinho e rolou até aquela curiosidade para saber se a barba dele é de verdade.
Geralmente é assim, a primeira coisa é a barba. Papai Noel é de verdade? Pode puxar para ver se é de verdade.
E toda essa alegria só foi possível graças ao projeto Amigos do Noel, que arrecada presentes e cestas básicas o ano todo e faz a entrega para quem mais precisa.
A magia do Natal está também na compaixão, nesse olhar pelo próximo que não tem condições ali de ter um brinquedinho ou um presente de Natal.
Trabalho realizado pelo grupo desde 2004, presenteia todo fim de ano cerca de 2.000 crianças e idosos. Um trabalho que muda o dia de quem recebe o presente, mas que tem impacto positivo também para quem faz tudo isso acontecer. Hoje quem agradece são essas crianças que vão ter a oportunidade de levar um presente para a casa. Um Natal que vai ser rico de lembranças, vai ficar para sempre na memória.
Nesse clima, o Jornal da Noite termina aqui.
Uma excelente quinta-feira para você.
Obrigada pela companhia. Tchau.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia.
O seu bolso.
A sua vida. Para questionar autoridades.
Reivindicar respostas.
Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
No Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Seja bem-vinda, bem-vindo você também ao nosso Jornal Terra Viva. Como é bom encontrá-las e encontrá-los para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio do Brasil e de todo o mundo.
Em 2026, o agronegócio brasileiro deve enfrentar juros altos e endividamento dos produtores rurais. Na economia, inflação acelera para 0,18% em novembro, influenciada pela alta no grupo de transportes. Super quarta, Brasil e Estados Unidos divulgam a taxa de juros. Em Brasília, Senado se antecipa ao STF e aprova marco temporal. Sabor tradicional do Natal. Panetones são as apostas de comerciantes para alavancar as vendas de fim de ano.
E você vai ver ainda, o Mato Grosso finaliza o plantio de soja da safra 25-26 com os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. ...2026 está batendo na porta, está chegando e deve ser mais um ano de boas notícias para o agronegócio brasileiro. Mas, gente, ainda com muitos desafios no horizonte, como os juros altos e os endividamentos dos produtores rurais. As expectativas são da CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil.
A abundância do campo que chega na mesa dos brasileiros e a bom preço. Os recordes na produção de grãos e de proteínas animais em 2025 foram os grandes responsáveis pela desaceleração da inflação, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Neste ano, a variação acumulada dos preços dos alimentos está em 2,68%, com o melhor resultado para outubro em 9 anos. E ainda assim, foi o único mês desde junho que não registrou queda. Para o presidente da entidade, superar as expectativas é o normal nas lavouras brasileiras.
Normal porque conseguimos fazer uma coisa que achavam que era impossível, com restrição de crédito, com problemas climáticos, nós batemos novo recorde de produção, terminando o ano com uma safra superior a 350 milhões de toneladas.
Com esse desempenho de destaque, o PIB do agronegócio avançou 9,6% em 2025, Mas o ano também trouxe marcas negativas para o setor. O endividamento no campo atingiu a maior marca da história. 11,4% dos produtores rurais estão com débitos nos bancos. Além disso, a área segurada no país está abaixo de 3 milhões de hectares, menos de 5% do total. Garantir crédito para investimentos nesse cenário é um dos maiores desafios para 2026.
Não resta dúvida que nós vamos ter que debater muito essa questão do crédito no ano que vem, para buscar formas de melhorar o ambiente de negócio, trazer mais atratividade com o investidor, enxergar no agro realmente uma atividade rentável, agora minimizando os riscos, tanto de quem investe como de quem produz.
O fato de 2026 ser ano eleitoral acende um sinal de alerta. A CNA avalia que o governo já demonstrou fazer o equilíbrio fiscal a partir de aumento de arrecadação e não com redução de gastos. Isso, segundo a entidade, pode pressionar o Banco Central a manter os juros elevados para conter a inflação. As incertezas também pairam sobre o cenário internacional. A manutenção do tarifaço sobre produtos brasileiros pode causar prejuízo de até US$ 2,7 bilhões, e há dúvidas quanto à efetivação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Por fim, as exportações agropecuárias podem diminuir devido aos acordos bilaterais assinados entre os Estados Unidos e outros países, em especial a China, nosso maior parceiro comercial, que articula a retomada das compras da soja e da carne norte-americanas.
Se tudo que foi negociado pelos Estados Unidos efetivamente começar a acontecer mesmo, aí nós vamos ter, eu acho que fica preocupante para as exportações agropecuárias brasileiras.
Assim como em 2025, os riscos que se formam no horizonte para 2026 não tiram o otimismo da entidade.
Nós temos de rapidamente mostrar ao mundo que nós temos de passar de 400 milhões de toneladas de produção de grão. Isso, com certeza, o produtor rural tem competência para fazer.
É isso aí. E vamos para a economia, porque a inflação acelerou para 0,18% em novembro, influenciada pela alta no grupo de transportes.
O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo de novembro, registrou o menor resultado desde 2018, quando a variação foi de menos 0,21%. Na comparação com o mesmo período de 2024, o índice recuou 0,21 ponto percentual. Em contrapartida, ante o mês de outubro, a inflação avançou 0,09 ponto percentual, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O principal impacto positivo no índice foi do subitem passagem aérea, que subiu 11,9% no mês. Outras influências positivas foram energia elétrica residencial, alta de 1,27%, hospedagem, que avançou 4,09%, com destaque para o índice de Belém, que acelerou 178%, motivado pela COP30. No lado das quedas, o grupo de alimentação e bebidas voltou para o patamar negativo, registrando variação de menos 0,01%. Com recuo de 0,20% na alimentação no domicílio, sexta queda consecutiva, impulsionada pelo recuo nos preços do tomate, menos 10,38%, e do arroz, menos 2,86%. O cereal acumulou variações negativas ao longo de todo o ano, totalizando um recuo de 25%. A alimentação fora do domicílio variou 0,46% no mês, com desaceleração no lanche, recuo de 0,14 ponto percentual, ficando em 0,61%. No ano, o IPCA acumula alta de 3,92%, e nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,46%, aponta o IBGE.
E estamos vivendo a super quarta, né? Nome que foi dado aí pelo mercado ao que acontece quando os Estados Unidos, Brasil e tantos outros países divulgam as taxas de juros, né? Nos Estados Unidos e o Brasil divulgaram essas taxas hoje, então. O Banco Central norte-americano reduziu os juros para 3,5% a 3,75% ao ano.
Essa é a terceira redução consecutiva, com as taxas de juros caindo 0,25 ponto percentual, o que caracteriza o menor índice desde setembro de 2022. O que explica este movimento é a preocupação do Banco Central americano com o enfraquecimento do mercado de trabalho. O cenário já era esperado pelo mercado financeiro.
E aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou agora, nesse momento, que decidiu manter a taxa de juros em 15%. A decisão confirma a expectativa de analistas e economistas após sucessivas sinalizações da autarquia nos últimos meses de que os juros permaneceriam elevados pelo tempo necessário. Pois é, é isso mesmo, hein? Deixa eu chegar aqui para conversar com o Silmar César Miller, que já está conosco, né? Silmar, e aí, né? Tá tudo dentro do esperado. Você cansou de dizer isso pra gente aqui, né? Essa super quarta manteve o que estava previsto, o mercado já esperava esses números mesmo das taxas, tanto dos Estados Unidos quanto daqui do Brasil. Boa noite.
Muito boa noite, meu caro Márcio. Boa noite, meus amigos do canal Terra Viva. Márcio, tudo dentro do esperado. Nenhuma surpresa, nenhuma novidade. O Banco Central americano confirmou a expectativa de uma nova redução de 0,25% na taxa básica de juros dos Estados Unidos, que tem uma faixa de flutuação aqui, que cai agora para o nível de 3,5% a 3,75%, ou seja, caiu fora daquele índice de 4% que durou um bocado de tempo aí na economia americana. Já era tudo esperado, portanto, nenhuma novidade, nenhum solavanco no mercado depois dessa divulgação. Apenas a sinalização que talvez no ano que vem haja uma segurada aqui em novas mudanças na taxa de juros, talvez só um corte ainda adicional no ano que vem, mas dependendo ainda do comportamento da economia americana, que tem todo um universo novo por trás aqui, que pode influenciar bastante o seu comportamento, que é o tarifaço do presidente Donald Trump, supostamente inflacionário, ou seja, ainda mantém um certo alerta aí sobre a possibilidade de novos cortes de juros. No Brasil também, nenhuma novidade, havia expectativa da manutenção pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, manutenção da atual taxa gigantesca do nosso juro, 15%, segunda maior do mundo, nenhuma novidade também nesse sentido. A novidade seria, e vai acontecer talvez, quando se souber aqui do teor do comunicado que sai depois dessas reuniões do Copom, a chamada ata da reunião, que às vezes sai no próprio dia, ou seja, daqui a pouco, ou na manhã do dia seguinte, ou seja, amanhã, que deve trazer alguma sinalização sobre o que pode acontecer para frente. A próxima reunião do Banco Central, do Copom, melhor dizendo, é em janeiro, e depois somente em março. Tanto existe a possibilidade ou não de alguma mudança na taxa de juros em janeiro, ou fica tudo para março, ou até para mais tarde. Vai depender de muita coisa. A própria situação da economia americana, essa questão do tarifaço, conforme eu citei, também lembrando que ano que vem é um ano de eleições no Brasil e isso sempre tem um cheiro inflacionário, digamos assim, o Banco Central fica muito atento à possibilidade de algum solavanco inflacionário na economia. Portanto, muita cautela, possivelmente na primeira reunião de janeiro não vai acontecer nenhuma mudança na taxa de juros, talvez em março, mas vai depender de muita coisa, conforme eu mencionei. Então, tá aí, juros mantidos, nenhuma surpresa nesta super quarta, Márcio.
Muito bem, Silmar, isso não teve interferência nos mercados ainda, né?
Muito pouco. Já havia essa expectativa, portanto, o impacto, por enquanto, foi mínimo. O mercado já vinha antecipando essa tendência, particularmente na questão dos Estados Unidos, e na verdade, antecipando mais as preocupações inflacionárias e também de política fiscal aqui no Brasil, tem muita coisa acontecendo por aqui também, influenciando para cima ou para baixo os mercados. O fato é que o mercado financeiro hoje acabou fechando com os dois indicadores em alta, o dólar subiu 0,6%, 5,47 a cotação da moeda americana, sim, claro, que é o dólar, e o mercado de ações, o índice Bovespa também com alta, nesse caso de 0,7% a 153 mil pontos no encerramento dos negócios na B3 de São Paulo, nesta quarta-feira. Nos mercados internacionais, petróleo fechou em alta hoje, 0,7%, US$ 62,30 o barril. E o mercado de commodities agrícolas com comportamento misto. Na Bolsa de Chicago, soja subiu um pouquinho, 0,3%. Basicamente, um movimento técnico aqui, nada de muito novo. Aliás, um avanço muito pequeno, porque a China continua ausente do mercado americano, frustrando a expectativa do presidente Donald Trump. Os chineses não estão muito afim de dar muita bandeira para Donald Trump enquanto não surge um acordo definitivo entre os dois países que estão em guerra comercial. Trigo e milho fecharam em queda em Chicago, até 0,8%, 0,9% cada em cada caso. Na Bolsa de Nova York, algodão subiu 0,4%, café arábica teve boa alta de 1 ponto percentual, até por recuo das exportações brasileiras no mês de novembro, acabou refletindo em alta na Bolsa Americana. O café robusto em Londres teve pequena queda de 0,2%, açúcar fechou em alta 1,6% e o boi gordo no mercado futuro na B3 teve um leve recuo aqui de 0,3%. Esse é o resultado dos principais mercados nesta quarta-feira, Márcio.
Muito bem, Silmar, obrigado. Boa semana aí.
Igualmente. Boa noite, boa semana para você e toda a equipe aí. Até amanhã.
Valeu, Silmar, obrigado. Estamos na quarta-feira, ainda dá tempo de desejar boa semana, né? Que a semana continue assim. Gente, vamos para o Centro-Oeste, porque o Mato Grosso finalizou o plantio de soja da safra 2025-26, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. 100% dos pouco mais de 13 milhões de hectares foram plantados no estado, que é o maior produtor de soja do país. O IMEA espera que a produção fique em 47 milhões de toneladas, uma queda de mais de 7% na comparação com o ciclo anterior. A produtividade esperada para o estado é de mais de 60 sacas por hectare, um recuo de quase 9% na comparação com a safra 2024-25. Para o Instituto, as chuvas abundantes aceleraram o plantio no início da safra, mas com a diminuição delas em outubro, o cultivo ficou mais lento, até conseguir ser finalizado na última semana. A seguir, em Brasília, Senado se antecipa ao STF e aprova o marco temporal. E ainda na capital federal, nova diretoria da CNA toma posse. Você vai ver os detalhes dessa festa daqui a pouquinho, que é rápido o nosso intervalo para voltar já já. Estamos de volta com o nosso JTV para falar da proposta de emenda à Constituição que restabelece pontos do marco temporal. Pois é, ela já vai ser analisada de novo pela Câmara após a aprovação pelo Senado.
O produtor planta, chega a investir até décadas na colheita, no rebanho, mas hoje não sabe se vai continuar a tirar o sustento da terra, que ajuda a alimentar o país e faz do Brasil uma potência mundial no campo. É que ao derrubar a tese do marco temporal, o Supremo Tribunal Federal abriu uma crise aqui com o Congresso. E segundo a Frente Parlamentar do Agronegócio, aumentou a insegurança jurídica. Quem hoje produz não sabe se terá de deixar a propriedade em breve, mesmo com a possibilidade de indenização defendida por ministros. A tese do marco temporal, aprovada pela Câmara e pelo Senado em 2023, estabeleceu que os povos indígenas só teriam direito a áreas ocupadas ou sob disputa na data de promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1988. O presidente Lula vetou, mas os parlamentares derrubaram o veto e o caso foi parar no STF, que invalidou a lei. Novas ações na justiça foram suspensas, em uma tentativa de conciliação. Sem uma regra em vigor, o Brasil tem hoje 90 mil quilômetros quadrados de áreas em disputa, o que equivale a países inteiros da Europa, como Portugal, Áustria e Hungria, ou Alagoas, Espírito Santo e Sergipe juntos. O Supremo marcou a retomada da discussão, mas o Senado não quis esperar. Aprovou uma emenda constitucional restabelecendo o marco temporal.
Esperamos que a partir daqui fique muito claro quais são os direitos e deveres das populações naturais e da população que também trabalha e produz, principalmente no campo do nosso país.
É uma reação da casa à demora do STF para bater o martelo. Disputas políticas à parte, o agronegócio aguarda uma decisão.
O Congresso é responsável pelas leis e nós acreditamos que o Supremo possa realmente validar tudo aquilo com um marco temporal bem claro para que o produtor possa ter segurança jurídica.
Vamos em frente porque ação e políticas públicas no campo. Esses são os desafios apresentados pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, durante a posse do presidente e da nova diretoria em Brasília.
Foi uma noite de encontros, reencontros e de comemoração.
Na abertura, o discurso de um convidado ilustre, referência no setor. Roberto Rodrigues, hoje professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, lembrou que o Brasil tem um papel fundamental na segurança alimentar e na transição energética no mundo.
O Brasil tem um papel a jogar fantástico. Esse papel é baseado em tecnologia, empreendedorismo, políticas públicas, mas, sobretudo, depende de liderança firme, concreta, democrática, persistente e vigorosa. Esta é a razão pela qual estamos todos aqui juntos hoje, celebrando a posse do Dr. João Martins, mais um mandato à frente do CNA.
O presidente João Martins, reeleito com apoio das 27 federações do país, assume mais um mandato à frente da entidade. No comando da CNA desde 2015, João Martins tem uma trajetória profissional marcada pela defesa dos produtores rurais. Também presidiu a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. No discurso de posse, o presidente João Martins falou dos desafios desde que assumiu pela primeira vez a presidência da CNA, 8 anos atrás. E falou dos avanços também, como a ampliação da assistência técnica através do Senar. E falou ainda sobre os desafios agora com a nova gestão. Fez referência à tecnologia, à inovação e política.
Hoje o momento é outro. No plano interno, a volta da crise fiscal, não por falta de imposto, mas por excesso de despesas governamentais, preocupa-nos muito. Mas a agropecuária brasileira, por sua capacidade fantástica de crescimento e expansão, dentro do possível, tem buscado a autossustentação. Na verdade, a agropecuária não depende de benesses, embora todos os países subsidiem seus setores agrícolas. Com a insaciabilidade de novos equipamentos e tecnologia, estamos sempre mergulhando fundo na inovação.
O presidente lembrou ainda que a meta de criar uma classe de pequenos e médios produtores rurais, eficientes e competitivos, foi estabelecida no seu primeiro mandato. O foco, baseado no Programa de Assistência Técnica e Gerencial nas Propriedades, era atender 400 mil produtores. A meta foi superada. Hoje são atendidos 484 mil em todo o país.
Levamos a essa nova classe um conjunto de conhecimento e assistência que lhes permite alcançar o máximo de sua capacidade. O nosso objetivo agora é prosseguir esse trabalho, buscando cada vez mais metas viáveis e ambiciosas.
Também foram empossados na solenidade os vice-presidentes da diretoria executiva e os integrantes do Conselho Fiscal para o quadriênio 2025-2029. Na diretoria executiva, Gedeão Pereira, que irá deixar a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul para assumir a primeira vice-presidência da CNA.
A CNA, sem dúvida nenhuma, é a grande defensora da agricultura brasileira, do agricultor brasileiro, em termos de segurança jurídica e, fundamentalmente, no direito inabalável de propriedade. Este é o calcanhar daqueles dos agricultores e a CNA estará constantemente lutando por este caminho.
Antônio de Salvo, presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais, passa a ser o segundo vice-presidente.
Nós precisamos de uma representação não só institucional forte, mas também politicamente forte, para que o produtor possa ser mais bem reconhecido e fazer o papel tão importante que é gerar segurança alimentar de forma sustentável, viável economicamente e socialmente.
Humberto Miranda e Munir Lourenço tomaram posse na diretoria de finanças e Marcelo Bertoni e José Amilcar Silveira na secretaria. No Conselho Fiscal assumiram Álvaro Arthur Lopes de Almeida, Paulo Carneiro e Hélio Dias de Souza.
Parabéns ao presidente João Martins assumindo mais um mandato, toda a sua diretoria, né, que vocês tenham muita força e discernimento à frente desse trabalho aí, tá bom? A seguir, a previsão do tempo para todo o país, se você vai ver ainda, sabor tradicional do Natal. Panetones são a aposta de comerciantes para alavancar as vendas de fim de ano. Que delícia esse aí, hein? Pai do céu, até já.
Bandeirantes.
Vitor Takau, olá, boa noite. A nossa previsão do tempo.
Olá, uma ótima noite a todos. A quarta-feira ficou marcada pelas fortes rajadas de vento em diversas cidades do sul e sudeste do país. Então, vamos ver se essas condições permanecem com a previsão do tempo para essa quinta-feira, dia 11 de dezembro. E o ciclone que se formou sobre o Rio Grande do Sul nos últimos dias, aos poucos, começa a se afastar em direção ao oceano. Porém, a frente fria associada a ele ainda ajuda a organizar a instabilidade em parte do sudeste, até mesmo do centro-oeste do país. E as pancadas de chuva ganham força, especialmente na parte da tarde. Na região norte, com todo esse aporte de umidade, bastante calor, também tempo bastante instável na maior parte dos estados. Já na região sul, o tempo volta a abrir mais, o sol volta a aparecer e o destaque volta a ser o calor, a maior parte dos três estados da região. Nas áreas de chuva, já não teremos risco para temporais nesta faixa central do país. Porém, ainda não se descarta a ocorrência de pancadas com até forte intensidade, especialmente entre o centro-oeste e parte da região sudeste. Só mesmo no Amapá, muito por conta da atuação da zona de convergência intertropical, é que teremos rota para temporais viabilizada, especialmente na parte da tarde. E as rajadas de vento, mesmo com o ciclone se afastando no oceano, permanecem mais intensas em parte das regiões sul e sudeste do Brasil. Uma atenção especial para o litoral norte, gaúcho, sul, catarinense e até mesmo pontos no sudeste da Serra da Mantiqueira, entre os três estados de Minas e Rio de Janeiro, onde os ventos podem alcançar, ou até mesmo pontualmente ultrapassar 90 km por hora. E já o calor também volta a marcar presença porque a chuva perde força aqui nas capitais do sul e sudeste. Porto Alegre com até 29 graus, Florianópolis e São Paulo com até 30, assim como Campo Grande e Cuiabá. Só mesmo em Goiânia e Belo Horizonte, por conta ainda da chuva, nebulosidade, é que as temperaturas não disparam ainda, máximas de 26 na capital goiana e de 27 em BH. E para os próximos 5 dias, vale destacar que as pancadas de chuva voltam a acontecer em boa parte aqui do centro-sul do Brasil. Uma nova área de pressão deve estimular novamente o fluxo de umidade e também de calor aqui sobre a região. E os temporais voltam a ganhar força já no início, já no fim desta semana, a partir de sexta-feira, parte do Paraná, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, principalmente entram em atenção e alerta para eventos de chuva mais severa. E chuva essa deve persistir ao longo de todo o fim de semana.
Valeu, Vitor. Olha, eu não sei onde você está, mas aqui em São Paulo hoje, desde manhã, bem cedinho, até agora há pouco à tarde, é só ventania aqui. Eu nunca vi isso em São Paulo, o dia inteiro de ventania, hein? Valeu, Vitor. Obrigado. Olha, vamos dar uma amenizada agora, né? Tirar um pouquinho das preocupações aí e sentir aquele sabor gostoso, tradicional do Natal. São os panetones que vão chegar. Ah, meu Deus do céu, dá uma olhada nisso. Que é isso, hein? É claro que tem gente que prefere os das frutinhas cristalizadas, como o Rubão, nosso cinegrafista aqui, né? Mas tem os que preferem os panetones, olha, todo cheio de chocolate, como o Isaac, nosso editor-chefe, né? Pois é, esses panetones são a aposta de comerciantes para alavancar as vendas de final de ano. Tem até vendedor apostando em variações salgadas. Adivinha do quê? Eu duvido que você vai adivinhar. Tem o nome japonês. É isso que você está pensando. Acredita? Dá uma olhada.
Esqueça a dieta. Afinal, está aberta oficialmente a temporada de Natal 2025. E claro que o tradicional panetone, ou a versão mais doce, o chocotone, não pode faltar.
Eu acho que todas as famílias buscam nesse período, né? Principalmente na semana do Natal. A procura já começou, mas ela aumenta muito mais na semana mesmo do Natal. Principalmente por aqui ser tudo artesanal, né?
Embora o panetone tradicional mantenha seu público fiel, a cada ano os novos sabores vêm conquistando espaço. Nesta
Confeitaria de Presidente Prudente, é possível encontrar uma grande variedade de chocotones.
Nós temos maracujá, que tem um público que gosta, que tem a fruta, então eu acho que o maracujá combina muito com o chocolate, né, um sabor que combina com a massa do panetone. E nós temos também o tradicional brigadeiro com leitinho, que eu acho que é uma combinação perfeita. E o doce de leite, geralmente um público mais velho, ele busca um saborzinho de doce de leite com chocolate, ele não quer só chocolate.
E os recheios têm inspirações em sobremesas clássicas e combinações ousadas, ampliando as possibilidades do produto.
Eu acho que a gente vai tendo a experiência, né? Principalmente depois de alguns anos, conhecendo os clientes. E hoje eu acho que a internet ajuda muito a gente ter inspiração, né? Eu acho que no passado isso foi mais difícil. Então hoje a gente conhece o nosso público, o perfil do nosso público, e com as pesquisas de sempre, né? Em toda a campanha eu procuro pesquisar bastante e entender, né, o que surgiu de novo no ano. Mas não é um Natal com muitas novidades. Eu percebo que o tradicional, ele está ganhando cada vez mais força. As pessoas estão buscando afeto, né, no doce, né, aquela coisa de sabor de vó. Eu percebo que isso está retornando.
O setor de panetones movimentou mais de R$1 bilhão entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. Nesta confeitaria, a data é a segunda melhor do ano em vendas. E só fica atrás da Páscoa.
Nós temos produtos de maiores valores, de menor para lembrancinha, para quem quer presentear toda a família, né? E não perder aí essa tradição. Então a expectativa continua bem alta. Acredito que nós vamos fazer um Natal maravilhoso, né? E tem muitas opções aqui na loja. Eu acredito que é o Natal de mais opções de presentes. É o nosso Natal 2025.
E neste ano tem novidade também para quem quer provar uma versão salgada do panetone. Este restaurante japonês inovou ao criar o Sushitone, esse panetone de sushi.
O panetone de sushi, ele tem o formato, né, dos panetones tradicionais, mas como se fosse um sushizão. Ele vai o arroz dentro, o salmão por dentro, então é o sushi que, tradicional, que as pessoas já comem, mas num formato de panetone.
E a novidade já tem feito sucesso.
A aceitação está sendo muito boa, o pessoal está buscando, está perguntando se a gente vai fazer, se vai ficar só para ceia, só para Natal, se a gente vai vender antes. Então o pessoal já quer comer, já estão procurando saber que dia que a gente vai abrir as vendas, então está bem legal a procura.
Estou aqui de boca aberta com isso, gente. Inacreditável, né? Somos nós, os brasileiros, criativos em tudo, né? Mas olha só, fiquei louco para experimentar esse tal de Sushitone aí. Aí o Pedro, que vai apresentar o DBO na TV agora, falou do Ovotone também. Ah, não, é tanta criatividade, né? O que vale mesmo é essa delícia, né, de confraternização. Cada um trazendo a sua ideia, né? E cada um curtindo conosco aqui também o nosso jornal Terra Viva, né? Muito obrigado. Bom descanso para você, bom trabalho para quem segue na lida noturna, na madrugada. E vamos continuar com essa delícia juntos, convidando você para ficar conosco no Grupo Bandeirantes.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos, aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente. Hoje, às 8 da manhã. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Vamos falar sobre cuidados com os ouvidos, nariz e a garganta. E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo a doutora Georgiana Rueb, que é otorrino do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Cícero Matsuyama, que é otorrino do Hospital SEMA, aqui em São Paulo. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. Vamos lá.
Do exercício, o fone de ouvido é quase item obrigatório.
É legal ter uma musiquinha pra gente dar um up, né? Pra dar uma animada.
Os mais modernos têm tecnologia avançada.
Você consegue se concentrar muito mais quando você tá com fone com cancelamento de ruído do que quando você não tá com fone de cancelamento de ruído. E também pra fazer atividade, tipo, sei lá, tô estudando. Ajuda muito.
Com um fone de ouvido comum, dá pra ouvir a mensagem principal, como uma música ou a voz de alguém falando, nesse caso. Só que também tem barulho de passos, de pássaros, de veículos ligados. Com a tecnologia de cancelamento de ruído, todo o resto para. Fica só mesmo o que se quer escutar. A diferença é que eles possuem um microfone externo que identifica o ruído ambiente. Assim, o fone emite ondas sonoras opostas às que são detectadas, anulando o som. Especialistas alertam que o uso contínuo a longo prazo pode causar danos neurológicos.
Se a gente tem apenas uma única fonte, vem de um único lugar, não estou exposta a nenhum outro som competitivo, digamos assim, na verdade eu vou ensinar o meu cérebro que eu só tenho uma única fonte, que eu só preciso prestar atenção naquilo.
Com o tempo, a falta de estímulo no cérebro pode fazer a pessoa perder a habilidade de identificar vários sons simultaneamente, o que não acontece com os fones comuns. Mas aí o alerta é outro. Pôr no último volume pode levar à perda de audição.
Quando o som é muito intenso, muito forte, olha o que acontece. Pode romper, lesar esses cílios e essas lesões se iniciam em frequências agudas, depois migrando para frequências graves. Essas lesões, ressalto, são irreversíveis.
O ideal é o ouvido descansar 10 minutos a cada hora e o som não ultrapassar 85 decibéis.
Pois é, Georgiana, a gente vive em grandes cidades, cidades que já têm esses ruídos extremamente elevados às custas dos carros, motos, caminhões. E aí as pessoas, naturalmente, quando você olha na rua, estão ainda com fone. E eu imagino que para vencer esses ruídos, elas aumentem ainda mais o som do seu fone. E aí, esse impacto, qual que é na audição dessas pessoas?
Perfeito, Jean. A gente percebe muito isso hoje em dia. E o impacto, às vezes, eu sempre explico isso para os pacientes, não vai ser instantâneo. Vai ser uma coisa que ele vai percebendo ao longo dos anos. A perda auditiva, quando ela é induzida por ruído, ela pode ser de uma forma mais lenta, mas ela existe. Então, isso requer todo um cuidado, principalmente com o uso de fone de ouvido. Como que eu recomendo para os meus pacientes? A regra de até 60% do volume ali do celular, quando conecta com o celular, o fone, por até 60 minutos. Então, é a regra dos 60. Por quê? Mais que isso, hoje em dia, o que a gente vê? Com o tempo, como foi até mostrado, você pode ir lesando as células mais internas da nossa orelha, e isso é um processo irreversível hoje. Então, assim, se você perde essas células mais internas, a gente não consegue reverter mais. Então, sempre muito cuidado. Um som normal ali, o que a gente considera até 85 decibéis por 8 horas por dia. Mas eu recomendo aos pacientes, uma conversa aqui nossa, a gente está entre 60 decibéis, ou seja, não é muito acima do que é uma conversa. Mas ruídos do fone de ouvido, o ruído em si, a música, ela pode chegar até 100 decibéis. Então,
ou seja, acaba sendo bastante
muito, então
lesivo.
A gente tem que tomar esse cuidado.
Agora, Cícero, você acha que essa geração mais jovem, que já está impactada por sons altos, relacionados especialmente ao uso do fone, talvez elas comecem a ter perda auditiva de uma forma mais precoce do que as gerações que nós vimos atualmente envelhecer?
O duro é que a perda é irreversível. Se fosse uma coisa reversível, que a gente pudesse tomar uma medicação e isso voltasse, seria maravilhoso, mas o que a gente perdeu, principalmente da audição, então a gente acaba perdendo para o resto da vida. O duro não é só perder. Você viu que na reportagem foi muito legal, eles falaram que você sem o estímulo sonoro, aquela parte do cérebro não consegue mais desenvolver como antes. Então, o som também é importante. Então, essa perda auditiva que nós temos com intensidade muito alta faz com que a gente perca as células e a gente já não estimula aquele som que vinha daquela célula para chegar no cérebro. Então, a gente acaba não entendendo muito bem as palavras. Por isso que as pessoas mais velhas falam, eu escuto, mas não entendo. Muitas vezes é por causa disso. Mas, realmente, você está certíssimo. O jovem, se abusar muito do som intenso, acaba perdendo a audição. E vale a pena falar, assim, sobre esses novos aplicativos. Muitos mais modernos têm um limitador de volume. Mesmo que a pessoa quiser aumentar,
não consegue.
Ainda bem, porque senão o céu é o limite, vai aumentando. Você tem uma ideia, 110 dB para quem... Não tem ideia como é um secador de cabelo de mulher potente, sabe?
Nos dois ouvidos.
É, mais ou menos aquilo, é muito alto. Ou aspirador de pó, aqueles mais ruidosos que tem no hospital, que a gente acompanhou muitas vezes, tanto que o pessoal do aspirador de pó, aqueles lavadores que tem no corredor do hospital, eles usam
os protetores
auriculares. Por causa do barulho intenso.
Aliás, eu ia até fazer essa pergunta, né? Por outro lado, nós temos as pessoas que trabalham com, sejam aquelas que trabalham em danceterias, o nome nem é mais danceteria, isso a gente
na balada, né, Gil?
Na balada, exatamente, e ao mesmo tempo aqueles são profissionais com aquelas britadeiras. E aí, qual é o impacto disso também em termos de audição?
Sim, hoje em dia está tudo muito bem regulamentado, então temos as normas com a quantidade, o tempo e os decibéis que cada profissional pode ficar exposto. E é muito importante o uso do EPI. O que, que é isso? O equipamento de proteção individual, que são os protetores. E existem vários tipos de protetores. Tem protetores que conseguem reduzir até 20 decibéis. Então, se eu posso, estou num ambiente que eu vou ter uma exposição a 100 decibéis, eu posso usar esse protetor. E, na verdade, o estímulo que vai estar chegando até minha orelha interna seria em torno de 80. Então, isso ameniza. Hoje em dia, é difícil a gente ver tantos profissionais sem o uso adequado, as empresas, profissionais da engenharia civil, mecânicos. Tudo é muito bem regulamentado. Nós temos uma norma bem descrita para isso.
Agora, Cícero, a gente... Quando fala, vai, vou ouvir uma musiquinha para dormir. E o pessoal, de novo, põe o quê? O fone de ouvido. Como é que isso impacta agora, não só a audição, mas o sono dessas pessoas?
Você sabe que tem aquela higiene do sono, né? Tem que estar em um ambiente escuro, silencioso, temperatura agradável, como nós estamos aqui, sem sentir frio, sem nenhuma pessoa roncando do seu lado, fazendo barulho, e assim vai. Né? Então, isso atrapalha a higiene do sono. Então, o ideal, realmente, é a pessoa, se puder, não dormir com nenhum som ao lado, ou se utilizar um fone de ouvido, é bem melhor. Tá? Acho que faz parte da vida, da higiene do sono da pessoa.
Pois é, para as pessoas, se quiserem fazê-lo, usar uma musiquinha suave, bem aquele ambiente... relaxante, que acabe...
Inclusive, era tratamento de zumbido, há uns anos atrás, até hoje a gente usa aquelas, sabe aqueles, parece um aquário que fica, que vai jogando aguinha e tal, que a pessoa tentar mascarar um pouquinho o zumbido, o chiado no ouvido com aquele tipo de ruído, que é bem baixinho, né? Não é nada de 85 dB, 80 dB, né, por exemplo.
E essa é uma pergunta que eu queria fazer, porque não é incomum a gente ouvir falar eu tenho um zumbido no ouvido. E aí passa no otorrino, que é a especialidade de vocês, e diz, olha, não tenho o que fazer. Primeiro, qual é a causa desse zumbido? E realmente essa resposta, não tenho o que fazer, é a verdadeira?
Não é, por quê? Hoje em dia, eu sempre explico para os pacientes, eles falam, ah, mas por que o meu zumbido? Eu falo, olha, a consulta do zumbido, Cícero sabe, é uma consulta bem detalhista. Assim, a gente, hoje em dia, a causa do zumbido é multifatorial. Então, muitas coisas estão relacionadas ao zumbido. A gente não pensa só no problema de uma perda auditiva, por exemplo. Então, tem que ser feita uma ampla investigação, exames, conversa, entender a rotina do paciente. E, em si, não tem um remédio para o zumbido, mas a gente, hoje em dia, temos muitas alternativas de tratamento, como medidas até para amenizar o zumbido. Então, eu nunca dou essa resposta para os meus pacientes. Eu
agora,
sempre
como
tento...
causa, a maior causa que você identifica...
A gente agindo consultório. A perda auditiva.
A perda auditiva que auditiva acaba pode... sendo substituída de alguma forma.
Às vezes o paciente começa, o que incomoda ele num primeiro instante não é a perda de audição, é o zumbido. E aí na hora que ele faz o exame inicial para ver esse ponto, que é a audiometria, chama audiometria esse exame que a gente faz uma avaliação inicial da audição, ele consta uma perda auditiva. Que pode ser a causa, a principal causa do zumbido.
A gente sempre fala muito sobre uso daquelas hastes flexíveis com algum...
com ponta de algodão.
Aí que tá, aqui vira e diz assim, pô, eu vou limpar o meu ouvido. E aí a gente também ouve aquela assim, né, você empurra a cerinha lá para dentro e vai comprometer. E aí?
Hastes com ponta de algodão... eles recebem assim, de uma forma muito justa o conduto. Então, você acaba empurrando a cera lá para dentro e dando mais trabalho para a gente quando a gente for removê-lo.
E o ideal então, não seria usar?
É isso? Não, assim, a gente pede para usar só uma toalha, tá? Depois do banho, tal, remover aquela parte externa realmente, que é socialmente pouco aceita, mas saudável. Então, você limpa só sem enviar nada no conduto. Mas o que é mais importante é a pessoa não colocar nada, caneta, óleo de azeite, nada assim, né? Não, está com dor, com algum incômodo no ouvido, procura um médico otorrino.
Procura um médico otorrino até para ele identificar, você não precisa fazer a lavagem.
Muitas vezes, né, gente, a gente vai examinar, está com óleo, está com não sei o quê, pingou o remédio da vizinha, fica uma confusão danada, não pingue nada, faça uma compressinha quente, que é o mais importante, tá? Toma um analgésico e vai no otorrino, acho que essa é a melhor forma. Ainda mais vai chegar o verão agora.
É que eu ia perguntar. Juliana, a gente vai começar agora, pessoal, fazer os mergulhos... nas piscinas, nas represas, no próprio mar. E aí, entupiu o ouvido com água. E a gente percebe o pessoal pulando com o pé só, tentando tirar essa água represada aí dentro. Qual é a melhor forma das pessoas realmente, primeiro, se protegerem?
Sim.
E caso isso não tenha acontecido, como que elas poderiam fazer para retirar essa água remanescente?
Essa água em si, ela tende a evaporar de um dia para o outro, então eu nunca oriento o paciente a pingar nada. Se o incômodo persistir, eu preciso da avaliação do otorrino. Por quê? Essa época do ano é muito comum a gente ter o que a gente chama da otite do nadador, porque você altera... um contato com muita água, mar, piscina, altera o pH do ouvido e favorece uma infecção. E aí essa infecção, que é a otite externa, como o Cícero falou, ela você tem que tratar pingando normalmente gotas de antibiótico. Então, por isso que o otorrino é muito importante. Às vezes o paciente acha que está só com a sensação de que o ouvido está entupido, que é uma água, mas ele pode estar iniciando um quadro de otite. Um ponto característico dessa otite é a dor nessa região. Na hora que o paciente mobiliza o pavilhão, a orelha, e aperta essa região, ele sente dor. Pode ser, é mais um indício dessa otite.
O uso daqueles...
plugs, né?
Plugs,
protetor,
que são usados, são adequados? ou não?
Eu não gosto, não, tá? Eu acho que quem tem uma frequência maior de otite externa, procura um médico otorrino, muitas vezes o colega pode passar até um antisséptico para ele usar após a piscina.
E aí, cuidado, como que você
acha? O paciente tem que ter, que eu sempre falo, é que quando você abafa um ouvido, se esse ouvido está úmido, você favorece o quê? Fungo. Então, você cria um outro problema. Então, eu não oriento nenhuma forma de proteção se o paciente não tem uma recorrência, pode nadar, piscina, mar, não é porque vai entrar em contato com a água que naturalmente você tem que proteger para prevenir uma otite. Eu só oriento a proteção quando o paciente faz natação semanalmente e tem uma recorrência das otites. Se não, muito cuidado. Porque abafar um ouvido e se tiver uma umidade local ali, você pode favorecer um crescimento de fungo ali nessa região da orelha.
E, aliás, esses plugs podem até esfacelar e ficar lá dentro, né? Quantas vezes vocês devem ter recebido no pronto-socorro alguém que deixou um pedacinho do plug lá dentro?
É feito de silicone, às vezes maleável, fica um pedacinho lá dentro, né? Fica com um corpo estranho.
Sendo mais frágeis. Uhum. Vamos agora para a nossa sala digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, e saber o que mais os nossos internautas estão procurando. Vamos lá.
Olá, doutor Jean, e para você que está aqui com a gente no Viver